Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: chega de brincadeira, é hora de estudar, vai fazer alguma coisa útil. No entanto, a diretora da Caleidoscópio Brincadeira e Arte, Adriana Clizes, consegue conjugar os verbos brincar, estudar e trabalhar. Autora de vários artigos e livros e colunista do caderno O Estadinho de São Paulo, ela é a entrevistada desta edição, em que falamos a respeito de brincadeiras compartilhadas entre adultos e crianças.
A brincadeira embala a criança para a vida e também o adulto para reencontrar a sua natureza primeira. Acho que quem ganha mais ainda quando se compartilha é o adulto, sabe?
Estamos acostumados a dizer que a criança de hoje é vidrada em videogame e aparelhos eletrônicos. Será que esta atitude, em parte, não é estimulada pelos próprios adultos?
Certamente, tem também um lado do adulto. Muitas vezes, acho que assim, o adulto não se dispõe a brincar também com as crianças. Quando a gente convida a criança para uma brincadeira que você precisa criar, se movimentar, fazer pipa, correr, construir, normalmente são muito bem aceitas por crianças de qualquer idade. Às vezes também o adulto se distancia da brincadeira, porque ele brincou certamente quando era criança e muitas vezes não esquece desse convite e deixa para uma coisa mais prática. Deixa o videogame, as crianças ficam tranquilas ali, né? Não interagem tanto. E a brincadeira, eu acho que exige interação, se for possível, né? Interagir com pais e filhos, tios e sobrinhos, netos e avós, adultos e crianças, poderia ser muito bom.
A pedagoga e psicóloga Beth Monteiro concorda e aponta alguns motivos que levam os adultos a não compartilharem das brincadeiras com as crianças.
Famílias de renda dupla, que a mãe precisa também trabalhar, o espaço que a criança perdeu nas ruas para brincar, pais que chegam cansados, não têm mais disponibilidade para brincar ou não acham importante brincar. Alguns pais que falam, para de brincar, vai fazer alguma coisa séria. Mas o que existe de mais saudável para a criança e a maior expressão de vida de uma criança é a brincadeira.
A brincadeira é o tempo de qualidade que você está com seu filho, com a criança, assim, porque assim, não é tanto tempo que você precisa, mas aquele tempo que você se dispõe a estar interagindo, brincando, criando. Não, assim, é diferente um tempo que você tem meia hora para brincar, dá o videogame e deixa ele brincar. E você tem essa meia hora para brincar e você faz um bolo, você olha uma hora e coloca no bolo, inventa, coloca umas outras coisas, começa a inventar a própria comida, né? Então vai fazer um sanduíche, faz um sanduíche decorado. Essa meia horinha que você fez um sanduíche num dia, no outro dia fez um bolo, no outro dia brincou de massinha, fez uma experiência de usar farinha de trigo para fazer massinha com isso, né? Não é tanto tempo.
Adriana dá um exemplo em que a simples opção por um presente lúdico pode promover momentos inesquecíveis entre adulto e criança.
Eu tinha dado de presente para ela de aniversário, uma época, um ramalhete de flores, e ela contou lá quantas flores tinha, eu falei assim, que cada flor ia virar um presente de estar presente comigo, não ia ser um presente físico.
Eu lembro que ela me levou em um restaurante indiano, no cinema, em um teatro, em vários museus. Foi bem divertido.
Não é tudo isso, mas é assim, a natureza da experiência é tão marcante que a sensação que a gente tem é que a gente fica muito.
Inventar brincadeiras traz diversão também para o adulto.
Quando o adulto também tem a oportunidade de brincar com uma criança, seja porque a sua profissão é essa, às vezes o educador, o professor que tem a condição de brincar com a criança, quando você inventa, quando você cria, a brincadeira ganha uma outra dimensão, muito mais interessante do que quando vem uma coisa pronta. Eu acho que assim, o problema é que hoje em dia o brinquedo está muito associado ao consumo. Ou você tem esse brinquedo, o jogo, ou você não brinca. Então você tem um videogame e você não tem o que fazer, não é isso, né? Na verdade, a gente pode estar inventando com material que se encontra, com caixa de papelão, com pedrinha, usar garrafa para fazer brinquedo, né? A gente pode estar o tempo todo inventando, criando, não ficar limitado só àquilo que já está pronto. Quando você inventa, o adulto, junto com o seu filho ou com a criança que está do lado, quem está sendo inventor, quem está sendo autor daquela brincadeira, é quem tá ali no momento, né?
Manu lembra de momentos com a tia em que a imaginação se torna o principal brinquedo.
A tia tinha uma caixa cheia de blocos de madeira, assim. Daí a gente brincava de enfeitar, a gente brincava de pegar a caixa, fazer colagem, desenho, culinária, fantasia, panos. Acho que a mais marcante foi a da caixa cheia de blocos de madeira, que a gente fazia a cidade, casa.
Eu lembro que a Manu sempre falava assim, pega aquele brinquedo que dá pra fazer tudo o que a gente quer. O brinquedo que ela mais gostava era uma caixa, um tapuera gigante, cheio de restos de madeira, né? Eram restos mesmo de marcenaria.
Eu fazia bastante casa e cidade. Uma vez, no meu aniversário, a tia Adri puxou um tapetão, daí tinha um monte de criança. Ela jogou a caixa, daí a gente fez uma cidade de zona.
O que era legal, assim, muito desses brinquedos que são improvisados, que a diversidade dos retalhos e também a quantidade. Como é uma coisa que tem qualquer sobra, né? Você vai em qualquer marceneiro e pede as madeiras, fica muito mais até rico, porque quando a gente compra brinquedos parecidos com esse, que nem tem um pequeno engenheiro, que também é bem interessante, que é de montar, mas normalmente vem umas caixinhas minúsculas, com poucas peças. E a quantidade grande que tem, né, desses retalhos, proporcionam construções até maiores.
Se para Manu, a imaginação é construída com retalhos de madeira, qual teria sido a brincadeira compartilhada mais importante para a Adriana quando criança?
Eu tinha uma tia que brincava e pulava corda junto comigo. Eu achava assim, nossa, pular corda e pular amarelinha, né, na praia. Então, a primeira vez que ela pegou, vamos fazer amarelinha na praia, eu achei encantadora ela pegar um graveto e começar a desenhar. Aquilo me deu uma coisa tão boa, porque eu sempre desenhava amarelinha com tijolo. Eu normalmente era no cimento e com tijolo. E na praia, quando ela pegou aquele graveto e a gente começou a desenhar amarelinha, eu falei assim, nossa, então dá pra fazer caracol, dá pra fazer desenho.
Eu rabisco o sol e a chuva apagou.
Então são pequenas coisas que às vezes a pessoa traz uma experiência dela que fica marcante.
Quero que saibas que me lembro que até que pudesses viver.
Talvez ela nem saiba que foi tão marcante essa amarelinha feita, né, na areia da praia. E aí você improvisa na hora, então você pega a conchinha, não é pedrinha, e fala assim, nossa, que bacana.
E as escolas? Como tem pensado o espaço para a brincadeira e a imaginação de nossas crianças?
Tem um tanto de escolas que se preocupam com questões básicas de chão mesmo, assim, literalmente de tirar o cimento e fazer chão batido, né, de terra batida, para as crianças poderem experimentar mais a natureza, de plantar árvores, então tem árvores frutíferas, desde espaços mais assim ligados à natureza e brinquedos que são brinquedos de largo alcance, brinquedos que podem se transformar em muitas outras coisas, então brinquedos que são versáteis, que nem a gente estava falando, a madeira, os tecidos, panos, não ter só o brinquedo pronto, brinquedo que você pode construir alguma coisa. E tem várias escolas que estão trabalhando nessa direção, pessoas, pesquisadores que pensam nisso e procuram difundir mais essa ideia de brincar, de a criança poder construir. Tem várias escolas que estão indo nesse caminho.
Imagina só você agora compartilhar com alguém as ideias colocadas neste informe. Está esperando o quê? Que tal desligar um pouco o computador e brincar com uma criança? O Ministério Lúdico agradece.
Educação é ir além, vou embarcar, chegou o trem, um novo dia virá, espelho eu serei. Pega, pega, esconde, esconde, vamos todos. Isso, papão, não tô nem aí. Te encontro na Tucuruvi.
Informe NET Educação, o contraponto da notícia.